Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum e já temos também os nossos visitantes, os nossos convidados para a audiência de hoje. Informo que o professor Pedro Valenstein, que é o presidente da gestão dos direitos dos artistas, por razões que justificáveis não pôde estar presente, mas que temos connosco o vice-presidente Luís Sampaio, o diretor-geral Pedro Oliveira e também o diretor jurídico Eduardo Simões. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, as minhas felicitações, é um gosto tê-los cá. Vamos então falar da gestão dos direitos dos artistas, sobre as necessidades de uma solução legislativa para a análise da situação dos artistas que cederam à exploração do seu direito de colocação à disposição do respectivo produtor fonográfico e ou audiovisual, a troco do pagamento de uma quantia única na assinatura do contrato de gravação. Portanto, são problemas que se colocam a estes profissionais e que, naturalmente, nós estaremos muito interessados em ouvir as razões e também as sugestões que tenham para nos apresentar. Nós dispomos, obviamente, de um tempo limitado para esta audiência, portanto, de acordo com aquilo que foi aprovado na nossa grelha de tempos, dispõe de 10 minutos iniciais para a apresentação do problema. Depois, cada grupo parlamentar usará da palavra durante 3 minutos para questionar, ou sugerir, ou comentar. E depois, finalmente, também mais 10 minutos para responder e concluir. Então, assim sendo, quem é que vai começar? Então, o Sr. Vice-Presidente da GDA tem a palavra.
Muito bom dia, Sra. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Queria agradecer por nos receberem aqui para expressar aquelas que são as nossas preocupações e os nossos anseios, até diria. O nosso Presidente, como disse, não pode estar presente, o Pedro Valenstein, por razões de ordem pessoal e urgente. E, portanto, vim em sua representação e gostaria, para expor a nossa questão, de dar a palavra ao Dr. Eduardo Simões.
Tem a palavra, Sra. Doutora.
Muito obrigado. Os agradecimentos também à 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por mais uma vez ouvir os artistas e, de uma forma geral, o setor cultural. O problema que nos traz aqui hoje vem-se arrastando há alguns anos a esta parte, com efeito desde a publicação da chamada Diretiva de Direito de Autor da Sociedade da Informação e consequente transposição para os ordenamentos jurídicos nacionais, temos vindo a assistir a uma situação onde, após a consagração de direitos exclusivos a cada categoria de titulares de direitos, portanto a autores, a artistas e a produtores, no caso dos artistas, fruto das próprias práticas do mercado e da forma como o mercado da música evoluiu, assistimos de facto a um falhanço do normativo que era suposto proteger os artistas. Com efeito, o chamado direito de colocar à disposição, que é o direito nuclear em tudo o que se passa em ambiente digital, o direito de colocar à disposição, dizia eu, em muitas situações, eu diria na maioria das situações, é cedido a favor dos produtores e artistas e músicos executantes ficam sem, no fundo, a possibilidade de receber qualquer remuneração pela futura utilização das obras. Casos há também em que a cedência desses direitos é feita a título, a troco de um pagamento único no ato de assinatura do contrato e, portanto, há uma quantia que parece muito grande no início e que depois, com o passar dos anos, deixa de o ser. E temos, de facto, uma situação que necessita urgentemente ser corrigida. O problema não é nacional, é um problema global, à escala global. Temos assistido também a uma enorme contestação por parte da classe artística nos Estados Unidos, porque é o maior mercado de música, e em anos recentes, também fruto do desenvolvimento do próprio mercado, estamos a assistir a problemas muito semelhantes no setor do audiovisual, através do lançamento de serviços como o Netflix, no fundo serviços dedicados à colocação à disposição de séries e filmes de televisão, e onde sentimos que, de facto, o que é pago, quando é pago, são remunerações muito simbólicas que não permitem aos artistas e atores ter, no fundo, a poder viver de uma forma normal do seu trabalho. A estes problemas acrescem outros, que é o relatoriamento das próprias contas que são devidas aos artistas. Qualquer artista deve ter, da mesma forma qualquer autor, periodicamente, eu diria, em regra geral, num período semestral, há uma prestação de contas. Dizer-se qual é o número de obras utilizadas, onde é que foram utilizadas, em que condições, quantas vezes, etc. E isso, de facto, também é um problema. Temos assistido a um avolumar de queixas relativamente à forma como, quando as contas são prestadas, que são apresentadas, variações inexplicáveis. Nós depois vamos ter a oportunidade de deixar aqui à Comissão e aos deputados que integram a Comissão um dossiê com alguns recortes de imprensa que se referem precisamente a este tipo de situações. E temos, portanto, aqui uma situação onde, no fundo, assistimos a um falhanço da eficácia de normas que era suposto protegerem os artistas. É verdade que, isto aqui relativamente e concretamente em relação ao caso português, aquilo que nós defendemos já esteve em vigor na lei portuguesa. Portanto, o que nós defendemos é a introdução de um direito de remuneração a ser pago pelas plataformas, uma remuneração equitativa a ser pago pelas plataformas e sujeita à gestão coletiva obrigatória e que não colida com as relações contratuais que artistas e atores têm com os respectivos produtores. Essa remuneração já existiu e sujeita também à gestão coletiva obrigatória no nosso Código de Direito de Autor, com a lei da transposição da Diretiva Europeia na Sociedade da Informação. O artigo 178, número 4 do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos previa, de facto, esse direito, da forma que nós atualmente o defendemos. Inexplicavelmente, em 2015, e a propósito de alterações que era necessário introduzir ao Código de Direito de Autor em virtude da chamada Diretiva das Obras Órfãs, esse direito foi amputado e, portanto, foi deixado, o direito continua a existir, agora a sua cessão é livre e a sua gestão é completamente livre. E isto, de facto, tem os efeitos perniciosos que temos vindo a apontar. Não nos podemos esquecer que, neste momento, os contratos relativamente à edição física da música e do audiovisual têm os seus dias contados, porque são suportes que cada vez se vendem menos. Basta vermos o espaço dedicado nas grandes lojas aqui em Lisboa à venda de produtos culturais, que o espaço dedicado a CDs e DVDs vai diminuindo cada vez mais. E tudo hoje se vai passar, e isso não é em si um problema, é muito mais uma oportunidade, tudo hoje se vai passar através dos novos meios de comunicação e da internet. E, portanto, no fundo a situação é esta. O que propomos é, portanto, a reintrodução desse direito. Nós sabemos que, neste momento, e aliás a 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto teve a oportunidade, em boa altura, de fazer uma conferência aqui na Assembleia da República, há poucas semanas, sobre o tema. Foi dada voz a todos os setores representativos da sociedade portuguesa ligados à cultura e isso, de facto, foi louvável. Agora, também sabemos que o caminho que está a levar o debate europeu não é o melhor no sentido de se resolver este problema. A proposta que está em cima da mesa no Parlamento Europeu e na Comissão neste momento é uma proposta que foca uma questão que se pode confundir com a que temos vindo a falar hoje, que é a questão do chamado value gap, ou a diferença de valor, e estamos aí a comparar coisas que não são comparáveis pela sua natureza. Ela refere-se sobretudo, o value gap, à questão do YouTube. É uma plataforma audiovisual de utilização gratuita, enquanto que os serviços de streaming que temos estado aqui a falar, o Spotify, o Deezer, o Netflix, Pandora, etc., são serviços por assinatura, onde há de facto uma formação da vontade por parte do consumidor completamente diferente, porque há uma disponibilização para pagar uma determinada quantia por uma assinatura mensal. E, portanto, não queremos que seja com as medidas que estão previstas no documento que saiu da Comissão em setembro de 2016 que se conseguirá resolver este problema, na medida em que são permitidas, por exemplo, passam a ser permitidas nos termos desse texto da Comissão, que o artista possa alterar determinado tipo de disposições contratuais, possa renegociar cláusulas de royalties, por exemplo. Agora, isso tem uma inutilidade superveniente, na medida em que nós estimamos que cerca de 95% dos artistas e músicos não têm um contrato com esse tipo de cláusulas. Portanto, vai-se aplicar a uma minoria de artistas. Sabemos que há artistas para quem, pela sua notoriedade, pelos seus rendimentos, isto não é um problema, mas isso não é a situação da esmagadora maioria dos artistas. E, portanto, da mesma forma que num passado recente os artistas tiveram um acesso regular e uma contabilidade transparente em relação aos exemplares, às cópias dos seus trabalhos que vendiam, é isso que nós reivindicamos para o ambiente digital. Eu, por agora, ficava-me por aqui.
Deixa acrescentar uma coisa, faça favor. É só aqui no verde.
Bom dia, senhores deputados. Muito obrigado, doutora. Só muito rapidamente, completando as palavras do doutor Eduardo Simões, o que é importante percebermos aqui é que houve aqui uma alteração do paradigma de exploração musical. Nós, durante décadas, ou desde, diria, do início de finais do século XIX, em que a música assentava num direito de reprodução, ou seja, eu era detentor de uma pauta e as pessoas tinham pianos em casa e precisavam ter autorização para tocarem essas músicas. E isso depois vai tendo desenvolvimentos ao longo do século XX, e toda esta lógica sempre aceitou nesse direito de reprodução, em que os produtores eram os detentores do master original e eram eles que davam autorização ou não para isso ser reproduzido. Com a introdução do digital, também essa figura, aos nossos olhos, continua-se a verificar quando nós estamos a falar no download clássico, full track download, onde as pessoas pagavam uma quantia ou por uma canção ou por um disco inteiro que estava pré-determinado pelo mercado. E sim, achámos nós na altura que, apesar de ter havido uma revolução do ponto de vista da desmaterialização da música, do ponto de vista jurídico não houve uma alteração tão substancial, porque realmente tínhamos um valor por unidade e que, sobre esse valor, o artista sabia qual era a percentagem que tinha negociado com a sua companhia de discos e receberia de acordo com o número de downloads que era feito. Agora que, entretanto, há aqui uma revolução, que é um novo sistema de exploração musical, completamente novo. E eu sei que os argumentos da indústria fonográfica dizer é que não é novo, é a mesma coisa do que era antes, por isso é que assentam toda a sua lógica ainda no direito de reprodução, dizendo que isto são explorações primárias, não secundárias, e que por essa razão se deve manter o paradigma de estes direitos serem resolvidos contratualmente com a companhia de discos e com o artista. Ora, nós sabemos perfeitamente pelas características deste negócio que não é mesmo assim. Os senhores deputados que têm alguma ligação com estas plataformas de streaming, sabemos logo duas coisas claramente. Em primeiro, posso até aceder não pagando absolutamente nada, tenha que ver publicidade, isso logo muda completamente este paradigma. Como também sabemos nós que esta figura das plataformas de streaming está muito mais próximo daquilo que nós entendemos que é uma rádio, apesar de o pré-definir de que músicas é que vão passar, mas está muito mais próximo da realidade da comunicação pública do que propriamente na realidade típica e clássica do direito de reprodução que os produtores alegam de tê-lo. E é nesse sentido que as sociedades estão, não só a portuguesa, mas diria mundiais, assentam a sua lógica em que este direito se transforma num direito de remuneração equitativa e de gestão coletiva obrigatória. Importa também dizer que, para além das características deste negócio do streaming, há uma coisa que toda a gente já entendeu, é que ninguém entendeu nada, e esse é que é o grande problema. Ou seja, nenhuma plataforma, nem as companhias de discos, conseguem dizer com rigor como é que isto está a ser remunerado. Toda a gente fala que as grandes multinacionais, quando o Spotify apareceu, para disponibilizar o seu negócio, pediram avanços de grandes montantes. Ficamos sem saber se estes montantes chegaram a ser distribuídos pelos artistas ou não foram distribuídos pelos artistas, não há sequer essa menção e não sabemos como é que isto está a funcionar. Enquanto que na altura do vinil, do CD e até do download, nós sabíamos o preço de mercado exatamente, era claro para todos, e sabíamos fazer contas e perceber porque é que a remuneração daquele artista era 100 ou 1000, neste caso é a disparidade total, não conseguimos entender. Eu também sou músico, eu recebo reports de vários sítios e há coisas de bradar aos céus, em que aparece-me só direitos digitais, nem há discriminação, não sei quais é que são as plataformas, e aparece lá um valor. E isto também está a chocar e a pôr as pessoas e as sociedades estão, de certa forma, totalmente perplexas, e é também um pouco isso que nós queremos também introduzir nesse sistema, que haja aqui alguma verdade e que, obviamente, nós não estamos aqui para destruir o mercado da música, as produtoras são determinantes neste mercado, agora que tem que haver regras claras para todos, tem, e é isso que está a ser aqui a nossa batalha. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agarrava nas suas primeiras palavras, houve de facto uma alteração de paradigma e estamos todos nós confrontados com novas situações, novos desafios, novos modelos que exigem também uma atuação nova, uma vez que os problemas são novos. Ora, vamos então passar às posições dos grupos parlamentares e por parte do PSD tem a palavra a senhora deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu começo por cumprimentar os membros da gestão dos direitos de autor, dos artistas, peço desculpa, e dizer que é um assunto que merece muita reflexão, e estamos a falar, e já fizeram referência a isso, estamos a falar de uma reflexão não só a nível nacional, mas internacional. Portanto, é um assunto complexo. É algo novo e, portanto, esta complexidade desta matéria, porque é nova, faz-nos pensar e é impossível qualquer força política aqui presente, dada a complexidade desta matéria, dizer que isto não representa um desafio para todos nós, e representa um desafio, de facto, para todos nós, porque é pensar o novo e deixar um bocado aquilo que era o tradicional, as regras que nós já estávamos habituados, e, portanto, tudo que é novidade suscita reflexão, e o próprio Parlamento já se deu essa reflexão, ainda há bocado fizeram referência e bem, à conferência que esta comissão também organizou, porque, de facto, precisámos de refletir sobre estes assuntos para saber que regras. Portanto, regras são necessárias, obviamente que sim, mas que de regras é que devemos, de facto, introduzir. E, portanto, sempre que cá vêm e que os contributos que nos dão são importantes para nos esclarecer e saber em que caminho é que devemos avançar. Portanto, isto não é um tema que se cinge unicamente, digamos assim, ao nosso Parlamento, ao Parlamento Nacional, vai para além disso, vai muito para além disso. E, portanto, daí também a complexidade desta questão. Portanto, por um lado, todas estas novas tecnologias nos permitiram ter um acesso a mais informação, de partilhar a informação, ter acesso a músicas, a acontecimentos, portanto, a toda uma série de informação que não tínhamos. Por outro lado, também nos colocam desafios como proteger, não é? Com proteger aqueles que nos dão acesso a essa informação, que nos dão acesso a todo esse conhecimento, que é algo de novo. E, portanto, nós sabemos que todas as alterações que vão sendo feitas, quer a nível nacional, quer mesmo a nível internacional, é no sentido de uma adaptação, ou se quisermos, aos novos desafios que se colocam. Portanto, a nova tecnologia projeta-nos novos desafios, nós tentamos fazer esta adaptação. Normalmente não é através do voltar ao passado que nós conseguimos resolver as questões, principalmente em áreas com tanta inovação. O voltar ao passado pode nos trazer, não nos vai necessariamente trazer soluções. Agora, temos que repensar e temos que partilhar todos estas matérias, e todos os contributos são importantes, designadamente o vosso contributo é muito importante, e tomamos muito boa nota sobre o contributo que nos trazem aqui, porque são matérias que estão, dada a complexidade dela, que estão em reflexão e em permanente alteração. Portanto, mais do que provavelmente trazer aqui questões, porque as vossas reflexões para nós são importantes, e é isso que nós gostaríamos de deixar, de que, de facto, estamos abertos a esta reflexão, a este estudo e a esta discussão, e, portanto, todos os contributos que nos tragam são importantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra, por parte do PS, a senhora deputada Carla Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa presença. Penso que já nos tínhamos encontrado de alguma forma ali na conferência que foi feita recentemente e que me pareceu que também foi bastante útil, vem no sentido também de algumas preocupações que vocês trazem aqui hoje também. Já é provavelmente a terceira vez que se diz isso aqui hoje, mas houve uma mudança de paradigma. Estamos todos também a tentar lidar um pouco com isso, não é? É evidente que a questão de que falávamos inicialmente da transposição da diretiva é resultado, digamos assim, de algumas pressões, penso eu, que são normais, que são de lobby, não é? Negocial, que foram feitas na altura pelas plataformas e pelos distribuidores. Eu penso que aí, enquanto artista, eu digo também que normalmente nós somos sempre os últimos a saber, portanto, e descuidamos por vezes em relação a estes processos negociais que claramente deixam descair algumas das posições que são, que deveriam ser concedidas aos artistas. Eu estou de acordo em relação a estas, ao direito de remuneração que vocês exigem em relação, neste caso, é muito essencialmente à questão do streaming, não é? Que é aquilo que nos traz problemas, penso eu, pronto, ao mercado da música. É verdade que nós não podemos, enquanto Estado, enquanto nação, fizemos uma transposição de uma diretiva, não a podemos alterar, digamos assim, não é? E apenas nós ficarmos aqui num arquipélago a tentar defender uma coisa que não é possível. O que nós podemos fazer, e obviamente que esse tipo de sensibilização, digamos assim, ficamos sensibilizados, não é? Como sempre, para as abordagens que são feitas aqui e para os problemas que nos trazem. Eu penso que o Estado português está atento às discussões e às negociações que estão a decorrer na União Europeia relativamente a esta questão. Eu sei também que vocês já tentaram, de alguma forma, ou o mercado, os artistas, tentaram fazer também lobby junto, lobby e tentar perceber junto das empresas distribuidoras se haveria a possibilidade de haver um pagamento por streaming, não é? Porque é isso que vocês querem. Eu depois até gostava que me explicassem um bocadinho como é que isso ficou, mas tanto quanto percebi não tiveram muito sucesso. Pronto. Porque se calhar é um bocadinho tarde, não é? Porque agora já perceberam que a plataforma já está a vencer. E temos aqui uma outra questão que me parece aí sim também importante, que é a questão da opacidade das contas. Eu aí gostava de saber se existe alguma forma de o governo português ou o Estado português conseguir saber um pouco mais sobre estas contas destas plataformas, se existe alguma possibilidade de no país nós assegurarmos uma transparência maior, digamos assim, em relação às contas. Agora, em relação de facto ao, como é que eu vou dizer, ao lobby que o Estado português pode fazer junto da propriedade, das associações de propriedade intelectual e não sei o quê, eu penso que inclusivamente isso já está a ser visto, digamos assim, junto do governo, com a acuidade e a sensibilidade que estas questões merecem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, por parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, agradecer a vossa presença e dizer-vos que algumas das vossas preocupações são preocupações do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por uma simples razão, nós somos frequentemente solicitados a fazer a transposição de normas europeias para o ordenamento jurídico nacional. Evidentemente que há um princípio de subsidiariedade, mas também é evidente que muitas dessas normas não se adequam, digamos assim, àquilo que é a nossa realidade. Como de resto não se adequarão àquilo que é, adequarão àquilo que é a realidade de outros países. E portanto isso cria naturalmente uma situação em função da qual se instala não apenas a confusão, mas também o manifesto prejuízo daqueles que são os principais protagonistas, digamos assim, de um processo, neste caso, os vossos representados. Em segundo lugar, eu gostava de suscitar uma outra questão e que tem a ver com uma matéria que eu próprio levantei na reunião que tivemos no fórum aqui há umas semanas. Fica-se um pouco com a sensação de que na cadeia de valores, a determinada altura, o dinheiro se vai desaparecendo e o que chega, efetivamente, aos artistas é algo que não só é relativamente incompreensível, como por vezes remete para o conhecimento de quantias que são irrisórias. Pelo menos é esta a sensação que eu tenho, e se estiver enganado, eu peço que façam o favor de me corrigir. Porque esta questão de os produtores se apropriarem daquilo que é o trabalho artístico não é exclusivo desta área em que os senhores se inscrevem. É uma coisa que acontece frequentemente, obviamente que tem a ver com os lobbies, mas a determinada altura ninguém percebe bem o que é de quem e o que é que quem tem direito a quê. E parece-me que esta aqui é a questão de fundo. Eu penso que é nesse contexto que falam na existência de remunerações que são meramente simbólicas, é a sensação também que eu tenho, que são meramente simbólicas, e entendo que têm inteira pertinência o facto de já terem existido garantias que agora não existem. E que, manifestamente, do vosso ponto de vista, e não apenas do vosso ponto de vista, seria importante recuperar. Bom, uma vez dito isto, eu colocaria duas ou três questões. Em primeiro lugar, e para que todos nós entendêssemos melhor o que é que está em causa, eu gostaria que explicitassem com algum detalhe esta questão do value gap. Porque me parece que esta é uma das questões-chave desta problemática. Em segundo lugar, que recuperassem a ideia do streaming e nos dessem conta, mais pormenorizada, daquilo que fica nas novas plataformas e o que é que as distingue e por que razão é que, em relação a umas, não há lugar a pagamento de direitos e, em relação a outra, há lugar a pagamento de direitos. Depois, gostava que me apontassem aquilo que está mal na legislação de 2016. E, finalmente, nós gostaríamos de saber, ter algumas sugestões, no sentido, algumas inclusivamente já foram dadas, mas no sentido de podermos intervir por forma a ir ao encontro das vossas solicitações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por parte do PCP tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Se a Sra. Deputada do CDS não... Sra. Presidente, de uma forma muito breve também, não irei tomar muito tempo e gostaria naturalmente, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a GDA, de cumprimentar os seus representantes, de agradecer também as questões que aqui nos colocaram. Eu penso que conhecem as propostas que o PCP tem em matéria de direitos de autor e de direitos conexos, bem como aquelas que são as propostas que temos no que se refere ao regime jurídico de partilha de dados informáticos, aliás, propostas sobre as quais também se pronunciaram e sobre as quais também apresentaram propostas. As matérias que aqui nos colocam e o problema específico que nos trazem hoje, designadamente, no fundo, o que eu retiro da vossa intervenção é a necessidade de repor um número num artigo que foi revogado e que entendem que a reposição desse número acabaria por ser uma salvaguarda dos direitos dos artistas. É esta a interpretação que eu faço da intervenção que aqui colocam e gostaria, naturalmente, que me dissessem se está a ser bem feita. Mas dizer, de facto, que a questão que nos colocam aqui nos merece reflexão. Há uma preocupação que o PCP tem tido ao longo de todas as intervenções que vai fazendo nesta matéria, que é de facto a necessidade de haver garantias de um investimento público na cultura, mas também de haver a salvaguarda dos direitos dos artistas, a valorização do seu trabalho e também a garantir que se cumpra o direito constitucional do direito à criação e à fruição cultural. Naturalmente que para tudo isto, além da necessidade de um quadro legislativo que assim o enquadra, é preciso também haver depois opções políticas que conduzam nesse sentido. No que se refere também àquelas que foram as transposições das diretivas da União Europeia para a legislação nacional em 2015, eu penso que também conhecerão que o PCP na altura votou contra, tendo sido bastante crítico também das alterações que estavam a ser feitas ao Código de Autor e Direitos Conexos, até por entendermos de um ponto de vista daquelas aquelas que são as matérias da União Europeia, que há até um conjunto de interesses nacionais que acabam por não ser salvaguardados e daí também haver interesses de artistas que acabam por não ser salvaguardados. Por isso, de uma forma muito breve, deixar aqui de facto estas preocupações que temos e naturalmente pedir que coloquem também, tenham esta proposta específica da reposição de um número de um artigo, mas se entendem que há mais alguma matéria que deva ser alvo de alteração ou que deva pelo menos merecer a reflexão dos grupos parlamentares, que também a coloquem nesta reunião para que nós também possamos integrar na reflexão que o PCP tem sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora tem a palavra por parte do CDS-PP, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva. A ordem dos fatores ou das intervenções não é arbitrária, obviamente, porque tem uma obedece a uma representação, mas também não é determinante neste caso. E resulta do facto de é provar que uma primeira impressão é importante. E eu tinha visto, olhado que era esse o ordenamento e depois, entretanto, chegou a senhora deputada e, de facto, eu não corrigi essa minha primeira imagem que retive no início. Tem então a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os representantes da GDA, agradecer-lhes os esclarecimentos que nos deram aqui, pedir desculpa pelo meu atraso, que se deu ao facto de ter estado noutra reunião, entretanto, marcada. E dizer que conhecemos as vossas pretensões, sabemos que elas são justas e que, de facto, há aqui um problema que urge resolver e que, de resto, é unânime, já aqui percebemos, da parte dos grupos parlamentares, essa consciência. É evidente que nós vivemos a uma escala global e este problema, hoje em dia, só se põe nessa medida e, portanto, soluções internas e dentro de casa podem ter muito pouco efeito, exatamente por causa do efeito global que têm estas soluções, de onde é evidente que nós só vamos conseguir resolver o problema se houver aqui uma articulação à escala global, porque não importa resolvê-lo dentro de portas se à escala global isso não for feito, porque as plataformas que estão disponíveis na internet operam noutros países e, portanto, se não tivermos o problema resolvido de uma forma concertada à escala global, obviamente tudo o que possamos fazer aqui terá zero efeito. E, portanto, trabalhando com essa consciência que temos que perceber o que é que podemos fazer dentro de portas que tenha também reflexos lá fora. Os vossos contributos são, obviamente, muitíssimo importantes. E nós já percebemos aqui alguns e já todos os grupos parlamentares pediram para densificar um bocadinho mais aquilo que entendem poder-se fazer aqui dentro e lá fora, para que possamos, de facto, atalhar a esta questão. Não há dúvida nenhuma de que isto também é uma ideia que nos une a todos. Os direitos de autor têm que ser devidamente remunerados, não há aqui nenhuma dúvida sobre isso. E nós temos todos consciência que há autores mais conhecidos e que têm mais força e que por isso conseguem ter uma remuneração mais justa, mas há outros que, por força da posição mais, enfim, débil em que se encontram, obviamente não conseguem ter a força suficiente e necessária para que, por forma contratual, consigam impor os seus direitos. É evidente que se todos tivessem muita força, por forma contratual, muitas destas questões podiam ser resolvidas e nós temos consciência que não pode ser e por isso mesmo é necessária também uma intervenção legislativa. E por isso nós gostávamos de perceber de que forma é que nós podemos ajudá-los nisso mesmo, porque, como sabem, há liberdade contratual, essa é a regra no nosso direito e, portanto, teoricamente, por via contratual, muitas destas questões poderiam ser resolvidas. A imposição contratual é o regime de exceção e, portanto, temos que arranjar aqui uma forma de fazer jogar tudo isto e, portanto, gostávamos muito de perceber de que forma poderemos, de facto, olear melhor toda esta engrenagem para que, no fim da linha, os mais fracos não sofram dos males que todos nós sabemos que padecem. E, portanto, gostávamos muito de os ouvir. De resto, só uma pergunta muito
sintética e que tem a ver com o facto de eu ter ideia que também foram pedidas reuniões a todos os grupos parlamentares e mantêm essa intenção, é porque assim ficava, ok, muito bem, porque nós tínhamos já, creio eu, feito um contacto para se marcar uma reunião e portanto estávamos à espera agora da vossa resposta, mas mantém-se a vontade, muito bem, muito obrigada, agradecer-lhes mais uma vez a vossa presença e agradecer os contributos, obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vão ter agora a oportunidade de responder às perguntas que foram formuladas pelos diferentes grupos parlamentares e, enfim, de apresentar também as vossas conclusões. Como houve uma grande abertura e uma grande disponibilidade de todos os grupos parlamentares para darem acolhimento a propostas que visem a corrigir, melhorar, solucionar, se possível, a situação, e porque na base do pedido desta audiência está, invocam a necessidade, e que também foi aqui, aliás, referida, a necessidade de uma alteração legislativa, e como também referiram que anteriormente já existiu na legislação portuguesa, até 2015, salvo erro, essa, digamos, um articulado que salvaguardava essa situação, eu pedi-lhes que clarificassem se seria suficiente a reposição daquilo que já existiu, porque se calhar era uma forma muito mais simples de responder às várias perguntas que aqui foram feitas no sentido da alteração legislativa. E, portanto, quem é que vai responder? Então, faça favor, tem a palavra o Sr. Diretor-Geral, Pedro Oliveira.
Eu vou só dar três considerações, porque parece-me que houve aqui questões que são muito pertinentes. Há uma, começando pela ordem de que os senhores deputados falaram, logo a primeira que foi referida, e essa para nós é muito importante, é que realmente toda a gente está de acordo que isto é um novo paradigma. Por isso julgo que os senhores deputados tenham consciência que os argumentos que têm sido apresentados até agora pela indústria fonográfica dizendo exatamente o contrário, que isto no fundo é um sucedâneo do negócio clássico que eles exploraram durante muito tempo, julgo que isto tenha ficado claro que realmente não é assim, por isso vai obedecer regras diferentes necessariamente. E por isso julgo que a senhora deputada tenha dito que não vamos poder voltar ao passado, é isso precisamente que nós não queremos, é utilizar fórmulas do passado para realidades que são do presente e do futuro. Por isso estamos completamente de acordo e é por isso exatamente perdão, que estamos aqui. Pois há aqui outra questão também que nos parece muito importante. Aquilo que nós vimos aqui propor não entra em conflito com a proposta diretiva. Aliás, para isto ser tão evidente, é que nós temos dois países da Comunidade Europeia, aliás, dois países com características completamente opostas, onde já temos este direito e que não viola em nada o normativo comunitário, que é a Espanha e a Hungria, e já vamos depois muito rapidamente explicar-vos como é que funciona nestes dois países. Também a senhora deputada falou que nós realmente, o que era o nosso objetivo final, que me parecia que era o mais evidente, era conseguir-se estabelecer um valor por stream, tal como se conseguiu na venda do download dos 99 cêntimos ou dos 9,99 por um disco, ou quando era o valor de mercado de um vinil ou de um CD que estava minimamente regularizado. Neste caso, seria sem dúvida muito mais simples encontrarmos aqui um valor por stream. Só que essa nossa batalha, quando nós aflorarmos esse princípio com as plataformas, foi o caos. E é isso precisamente que nem as plataformas, nem a indústria fonográfica querem. E eu pergunto porquê e não faço a mínima ideia. Por isso, ou seja, lá está, voltamos à falta de clareza nisto tudo. Por alguma razão, este critério não está a ser, ou ninguém quer que ele venha ao de cima. Para nós seria muito mais interessante e até se calhar, em último resultado, nem precisariam as cidades de gestão estar a fazer esta gestão destes direitos. Porque aí, logo, os artistas poderiam medir com precisão qual é que era o valor económico das suas utilizações. Por isso, o que nós realmente pretendemos, e tem a ver com esta questão do pagamento por stream, é que a única forma de destruirmos um pouco esta opacidade, ou seria por a definição desse valor por stream, ou então realmente garantir estes direitos aos artistas. Porque o que é que aconteceu no passado? E por isso é que a lei foi mudada tão rapidamente. É porque nós fizemos as perguntas certas às plataformas e à indústria. E foi aí que as plataformas tiveram medo e à indústria. E nós realmente a primeira coisa que perguntámos foi: mas porquê é que não há condições para valorarmos isto por stream? Como é que os pagamentos estão feitos à indústria fonográfica? E foi exatamente E isso foi permitido porque nós tínhamos aquele direito de conseguir fazer estas perguntas às plataformas. A partir do momento que o direito foi alterado na lei, deixámos de poder fazer e essa opacidade mantém-se. Por isso, julgo que a única forma de combatermos essa opacidade terá a ver com atribuir estes direitos aos artistas. Também avançando um pouco mais sobre a questão das quantias irrisórias, no dossiê que depois vamos oferecer aos senhores deputados, temos aqui alguns exemplos. E é importante perceber que muitos destes exemplos nós temos aqui não é o pobre do artista português que é pouco conhecido e que faz 10 streams e vende 5 músicas online. Estamos aqui a falar de músicos que com certeza já ouviram falar todos de uma banda dos anos 70 chamada Pink Floyd. Não se pode dizer que seja uma banda menor do ponto de vista do seu reconhecimento mundial, em que um dos músicos tem sido um dos baluartes de defesa destes direitos, dizendo que isto é uma coisa escandalosa realmente, quando artistas que têm 20, 30 milhões de streams e ganham 5, 4 mil euros, é uma coisa de bradar aos céus. Quer dizer, o dinheiro está a ir para algum lado e não se percebe bem como é que ele está a ser distribuído. E essa aqui é a nossa grande questão. Por isso, ou seja, isto não é só a defesa daqueles músicos que são o que nós chamamos de músicos executantes, que estão muito mais desprotegidos, que são os músicos de estúdio, os músicos de orquestra, etc. Mas também aqueles que, por exemplo, eu diria que 95, 96% da população mundial artística está numa situação realmente inconcebível. Claro que depois temos ali 3 ou 4%, que são nomeadamente artistas americanos e ingleses, que esses nem querem ouvir falar nisto, porque esses têm o poder de negociar diretamente com as plataformas e só autoriza a sua música nas plataformas se o negócio for feito. E é um negócio contratual e direto e que não tem a ver com esta questão da definição de tarifários. A questão do value gap, e depois eu se calhar deixaria o Dr. Eduardo Simões, que está mais familiarizado, parece-me que é uma coisa mais precisa e que são realidades não completamente comparáveis, porque a realidade do YouTube tem características algo diferentes daquilo que é uma plataforma pura e simples de streaming, e também levanta outras questões, porque nós no YouTube temos uma grande componente que não tem nem obras nem prestações artísticas, por isso logo à partida a realidade não é exatamente a mesma. E também uma das perguntas era o que é que está mal nesta nova lei e realmente o que é que se passou? Nós tínhamos aqui uma situação em que era conferida a gestão coletiva obrigatória aos artistas, salvo se eles, por isso eu agora, não, exatamente, era conferida este direito de gestão coletiva obrigatória, por isso estes direitos têm que ser geridos coletivamente. E eu penso que nós poderemos evoluir aqui para uma situação que é tal que existe na Hungria e em Espanha, que seria essa ser a presunção em que estes direitos são geridos coletivamente, mas em que pode ser conferida uma situação de opt-out para os artistas que assim o queiram. Ou seja, eu acredito que a Taylor Swift prefira ser ela a cobrar diretamente ao Spotify do que ter uma sociedade de gestão a cobrar por ela. Por isso, ou seja, dar essa possibilidade e esse direito aos artistas de poderem recusar a gestão coletiva. E isso parece-nos que era uma situação equilibrada, não, acho que a GDA poderá defender essa tese, sabendo de antemão que a maior parte dos artistas não vão exercer, que vão estar mais protegidos, e não tenho dúvidas nenhumas que terão maiores remunerações. Quanto à questão do problema, que é um problema global, sem dúvida que é um problema global, mas é dando estes exemplos nacionais, e repito, não entrando em conflito com nenhuma norma de normativo comunitário, é dando estes exemplos que já temos em Espanha e Hungria, e se pudéssemos ter em Portugal e nos outros países da Europa, é um sinal muito forte de que realmente as nações estão preocupadas com este problema, e é um sinal para as plataformas e para a indústria fonográfica que a situação que se vive não pode continuar. Por isso, não vejo que Portugal não possa avançar para uma situação como a Espanha e a Hungria, desse ponto de vista, em que seria mais um país a dar este sinal de preocupação. Por isso, não vejo que haja conflito e não estarmos aqui à espera de como é que isto se vai resolver universalmente. Julgo que, infelizmente, muitas destas questões às vezes se resolvem com ações judiciais nos Estados Unidos que depois vão criar, por incrível que pareça, algum precedente na Europa. Nós não queríamos estar nessa expectativa ou esperar essa potencial ação jurídica ou ação judicial que pudesse vir a ter lugar, e acho que o Parlamento Português poderia dar esse exemplo para os outros países parceiros na Europa de que realmente estes titulares de direitos merecem uma maior proteção, porque até agora não estão a ser de todo protegidos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem agora então a palavra o Sr. Dr. Eduardo Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria voltar, porque o Sr. Deputado Jorge Campos focou a questão da opacidade e a Sra. Deputada do Partido Socialista também, e de facto é importante nós percebermos que quando falamos de falta de transparência nesta situação, isto tem uma razão de ser, começa, e o meu colega Pedro Oliveira já se referiu a isso, começa porque estamos a falar de uma coisa que não sabemos sequer o custo. Toda a vida um ator soube quanto é que custava um bilhete de cinema. Toda a vida o ator soube quanto é que custava um DVD com um filme ou uma fixação seu. Em relação à música, a mesma situação. E chegamos agora ao digital em que eu este mês recebi X, para o mês que vem não sei quanto é que vou receber. Em relação à mesma plataforma, num determinado mês o rendimento pode ser um, no outro mês pode ser outro, sem que isso tenha uma justificação plausível. Por outro lado, há, e temos essa informação e vamos deixá-la também no dossiê que vamos deixar convosco, há plataformas que reportam 2 meses, depois têm um hiato de um mês a seguir, e é tudo isto que não é aceitável, não é? Quer dizer, vivemos numa época onde, e muito bem, para as entidades de gestão coletiva são impostas um conjunto de regras sobre transparência, que nós, pelo lado da GDA, empenhamos em cumprir escrupulosamente, e até porque a tutela, e muito bem, está em Portugal, a zelar para que essas regras sejam cumpridas. Publicamos contas, critérios de distribuição, direitos não distribuídos. Portanto, no fundo, as entidades de gestão coletiva passaram a ser, e bem, não estamos a criticar, passaram a ser livros abertos. E do lado das plataformas temos livros fechados, ninguém sabe o que é que se passa. Há uma situação gravíssima relativamente aos avanços que são pagos pelas plataformas aos produtores. Nós não fazemos a mínima ideia se esse dinheiro é pela assinatura de um determinado catálogo, se esse dinheiro tem uma parte que é para ser distribuído pelos artistas, e tudo isto está a ser discutido com um volume muito alto do outro lado do Atlântico. E pensamos que não devemos esperar sentados que venha uma situação mais mediatizada do lado dos Estados Unidos para tomar a iniciativa. Estamos neste momento na Europa a discutir estes problemas e temos que ter consciência que a capacidade de intervenção legislativa dos Parlamentos Nacionais subsiste nesta área, como em muitas outras. E, portanto, é muito importante, não só, e já foi dito aqui, que haja uma atenção redobrada à forma como o debate está a decorrer, mas que também não se perca, no caso de a iniciativa europeia não ser bem sucedida, que não se perca a noção de que os Parlamentos Nacionais podem ter uma palavra decisiva nesta matéria. Como já ficou aqui patente na nossa conversa de hoje, foi o caso português até 2015, é o caso espanhol, é o caso húngaro, há uma série de no fundo de situações que nos provam que de facto não há uma incompatibilidade em relação àquilo que foi adquirido em termos comunitários.
Muito obrigada. Chegamos então ao fim desta audiência, que acho que foi muito útil e esclarecedora, e agradeço, reitero os agradecimentos pela vossa presença, também os contributos dos diferentes grupos parlamentares. E vamos ver o que é possível fazer para que a situação possa melhorar. Agradeço também que falou em que nos iriam deixar aqui alguma documentação. Agradeço desde já essa documentação. Muito obrigada. Será distribuído um dossiê por cada grupo parlamentar despeço-me desejando-lhes as maiores felicidades. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando agora ao ponto 2, que diz respeito à audição dos subscritores da petição número 281/13, que solicitam a adoção de medidas com vista à defesa da calçada portuguesa. O deputado relator é o seu deputado Pedro Delgado Alves, do PS, e temos connosco, em representação dos subscritores dessa petição, Miguel de Sepúlveda Veloso, Pedro Formosinho de Sanches e Rui Sousa Lopes. Dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República a nossa metodologia, que foi aprovada pela Comissão em relação a estas audiências e audições, e que vão dispor de um tempo inicial para a apresentação da vossa argumentação, 10 minutos. Depois os grupos parlamentares dispõem cada grupo de 3 minutos para fazer perguntas e para fazer comentários, e depois também dispõem de 10 minutos finais para responder aos deputados, se assim o entenderem, e para as conclusões. Em relação obviamente, se aquele, o tempo que eu referi pode ser partilhado por um ou dois oradores, que aliás o mesmo também se passa com os grupos parlamentares, embora seja, disponham de muito menos tempo para poder ser partilhada de uma forma eficiente. Assim sendo, dou então a palavra, julgo que é o Rui Sousa Lopes, que vai usar da palavra em primeiro lugar, portanto tem a palavra.
Ligar. Muito bom dia, muito obrigado por nos terem recebido. O que nos traz cá, no fundo, e os pontos que nós referimos na nossa petição, tem a ver essencialmente com a manutenção da calçada portuguesa na cidade de Lisboa e no país, no fundo uma proteção aqui do elemento distintivo do nosso país e no fundo do nosso património cultural. Outro ponto pelo qual pugnamos, e como poderão verificar na nossa petição, tem a ver com a proteção imediata da calçada artística, seja em zonas históricas ou zonas novas, a manutenção da calçada portuguesa branca e artística, sem prejuízo da introdução de materiais que possam melhorar a sua aderência e o seu conforto, sobretudo em zonas íngremes, mas que não impliquem a retirada substancial da calçada do passeio, e também um último ponto, que será a promoção da candidatura da calçada portuguesa a património mundial. Não é? A questão que nos traz cá, portanto, como referi, tem a ver com esta manutenção e com a não destruição deste nosso património. Óbvio que um dos pontos pelos quais muitas vezes é mencionada a necessidade de alterar aqui esta nossa calçada portuguesa tem a ver com questões de mobilidade, e são questões que nós poderemos verificar muito facilmente que muitas vezes acontecem estas dificuldades pelo facto da nossa calçada não ser mantida, não ser cuidada, e há algo que nós temos que pensar, que é isto distingue-nos de outros países, isto distingue-nos de outras cidades, e não podemos deixar que seja introduzido um material ou uma placa de cimento só com a ideia de que temos que alterar e que essa placa de cimento vai melhorar a aderência ao pavimento, quando temos em variedíssimas juntas de freguesia, em variedíssimos bairros históricos, a introdução de calçada, mas com um material diferenciado que impossibilita, ou pelo menos tem melhor aderência do que muitas destas placas de cimento que temos vindo a verificar que são colocadas na nossa cidade, em determinados locais, muitos deles históricos, não é? Isso é uma coisa que nos preocupa, no fundo tem a ver com esta situação, não é? Quer dizer, no fundo nós estamos a destruir, como muitas vezes dizemos, não é? Estamos a matar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, nós queremos distinguir-nos de outras cidades, queremos chamar turistas às nossas cidades, e todos eles apreciam a beleza da nossa calçada, e no fundo nós estamos a destruí-la, não é? Uma coisa também será introduzir algum tipo de pavimento ou em determinadas proporções que permita a integração da calçada nesta estrutura, quer dizer, nós poderíamos fazer alguma coisa, com muitas juntas, como já disse, têm estado a fazer, e a calçada não se está a perder, portanto, e temos melhorado fortemente, quer dizer, nós temos várias zonas do país, e nós estamos a falar de Lisboa, obviamente, porque o que acontece muitas vezes é que Lisboa vai servindo muitas vezes como barómetros também para outras cidades, muitas das vezes, mas nem sempre, quer dizer, nós temos o caso de Estremoz, que há pouco tempo introduziu uma calçada de arraiolos, uma calçada portuguesa, não é? Numa praça, que ficou uma coisa, obviamente, muito, muito bonita e algo que nós temos de ter algum cuidado na proteção deste património, não podemos andar a defender a manutenção de alguns espaços históricos e depois destruir a sua calçada e o que está à volta. Pronto, e neste sentido, o que nós gostaríamos de trazer aqui era no fundo este nosso dever de defender o património, até porque a calçada tem inúmeras vantagens em relação a outro tipo de piso, não é? E portanto nós gostaríamos que a nossa cidade continuasse a ser diferenciada, não? Em relação a outras cidades do mundo, e este embelezamento e dignificação do espaço público que é feito com a calçada, para nós, penso que será algo a ter em consideração para o futuro. Não é? Não sei
se... Muito obrigada. Não sei se algum dos membros da delegação, não sendo o caso, vamos passar então às intervenções por parte dos grupos parlamentares e por parte do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar antes de mais os peticionários e agradecer a exposição e os contributos que nos deixaram. Sem dúvida que a calçada portuguesa é uma importante herança histórica que foi deixada pelos nossos antepassados, e sem dúvida que nós preservarmos esta calçada é permitirmos que seja passado para as próximas gerações este histórico e este património cultural português. Foi falado aqui a questão da manutenção e da destruição da calçada. Se por um lado a calçada é algo que nos orgulha e que permite esta identidade histórica, por outro, existem as questões de segurança e a mobilidade que nos falou, esta questão da falta do cuidado da calçada, que algumas autarquias têm, ou porque são extensas as calçadas e não permite de imediato a reparação e vai havendo uma degradação muito maior. Eu perguntaria, na vossa opinião, o que é que poderá ser feito, ou o que é que as autarquias podem melhorar a este nível, no sentido de os cidadãos, ao percorrer estas calçadas, muitas delas íngremes, como falou há bocadinho, em que nós, por exemplo, no nosso caso em concreto as senhoras e as pessoas com mobilidade reduzida, têm muito mais dificuldade, os nossos idosos, porque a bengala prende numa pedra e muitas das vezes eles caem. O que é que poderá ser melhorado a esse nível para que não haja essa situação e não seja substituído, como em muitas autarquias, por pisos, pelas placas? O que é que, na vossa opinião, o que é que pode ser melhorado? E mais uma vez agradecer o vosso contributo e as vossas exposições, e estamos aqui para acompanhar sem dúvida esta vossa preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por parte do PS e também deputado relator, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra. Peço desculpa. A Sra. Deputada Diana Ferreira, eu tinha aqui anotado, mas distraí-me. Tinha pedido se poderia apenas fazer uma saudação inicial, porque tem de se ausentar para outra comissão onde a sua presença é requerida. Portanto, peço desculpa ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e se não se importar, do PCP. Portanto, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradecer já também aos restantes grupos parlamentares por permitirem de alguma forma que intervenha antecipadamente, mas tenho mesmo que me ausentar de seguida da reunião. De qualquer forma, ouvirei também as respostas que vão dar na segunda parte da vossa intervenção, mas cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Naturalmente, acompanhar-vos naquela que é a valorização que fazem do património histórico e cultural da calçada portuguesa. e acompanhar-vos também nas preocupações que colocam sobre as questões da mobilidade, sendo que eu acrescentaria aqui uma preocupação que o PCP já manifestou quando discutiu também uma petição neste sentido na última legislatura, que no que se refere à manutenção tem também a ver, se calhar, com a falta de trabalhadores especializados nesta matéria, porque o ofício de calceteiro, de facto, está, se não desaparecido, está bastante diminuído, e isso naturalmente que também dificulta aquela que tem que ser a manutenção da calçada portuguesa, para que a calçada portuguesa possa ser, de facto, um espaço de circulação seguro e que seja também um espaço de circulação que garanta a mobilidade de todos e não só a mobilidade de alguns. Por isso, deixar também esta preocupação e uma saudação, pedindo desde já desculpas, mas tenho mesmo que me ausentar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS, e também relator deste relatório.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, começava em primeiro lugar por saudar os peticionários e a importância da petição e do tema que trazem, que de facto, e até pelas duas intervenções que me antecederam, não é de fácil gestão, tendo em conta também as características e a forma como as cidades foram evoluindo. Se por um lado é inegável, é incontornável, que é uma marca patrimonial das cidades portuguesas, e não só, eu diria que é uma marca patrimonial das cidades que foram construídas por portugueses pelo mundo fora, e nem sempre, aliás, curiosamente, até a calçada até às vezes surge depois dos portugueses já terem saído, precisamente porque é uma marca e é uma recuperação de uma característica associada a traços arquitetónicos e de urbanismo de muitas cidades com essa traça, mas efetivamente ela hoje reveste-se de uma complexidade adicional, precisamente por muitas das questões já colocadas relativamente às acessibilidades e à mobilidade. Isto é, as nossas cidades, em particular no caso de Lisboa, que talvez seja mais evidente ainda, tendo em conta, digamos, a orografia acidentada do centro histórico, que dificulta a gestão do conforto para as populações com mobilidade reduzida e para a população mais envelhecida, e em particular a combinação da calçada precisamente nesses locais torna mais complicada, tendo levado nos últimos anos a que na execução também dos planos de acessibilidade e nos planos de garantia às pessoas que podem circular com tranquilidade no espaço público, a calçada tenha sido, no fundo, trazida de novo ao centro do debate. E no quadro da qual a primeira pergunta que eu deixava seria no sentido de definir se, sem prejuízo de haver um princípio geral de proteção da calçada, se também não devemos criar níveis de proteção e níveis de classificação da própria natureza da calçada, permita também agilizar a forma como se intervém junto da mesma. E com isto queria dar, por exemplo, dois exemplos. Diferenciar a presença de calçada no centro histórico ou em zonas que não são classificadas como centro histórico, ou seja, nas quais a utilização da calçada em zonas de expansão urbanística da cidade nem sequer fazia parte da matriz de construção, pode fazer, mas não faz necessariamente, e portanto não é um traço identificador do contexto onde ela se insere, por um lado, ou, por outro, a distinção entre a calçada artística e não artística, porque mesmo nos locais que não são centro histórico, também encontramos elementos de calçada artística e, portanto, em zonas de expansão urbanística da cidade, hoje não é tão frequente como no passado, mas, por exemplo, todo o processo de urbanização das avenidas novas ou até da expansão do bairro de Alvalade, muito dele utilizou a calçada e utilizou a calçada artística, mesmo não sendo ali uma marca identitária, que se tornou, por esse facto, na utilização da calçada artística, e, portanto, isso poderia ser um fator diferenciador que permita ajuizar as zonas que devem ter um grau de proteção máximo. Ou seja, se classificamos que em certas zonas do centro histórico ou zonas onde existe a calçada, ela deve ser protegida sem mais, e eu penso que a prática também tem sido essa, mesmo nas zonas de intervenção mais ampla, sempre que existe calçada artística, ou tendencialmente ela tende a ser preservada, se esse não poderia ser um primeiro elemento de relevo a ter em conta. A minha segunda questão tem a ver com o grau de compatibilização que se deve procurar alcançar entre os percursos suaves e acessíveis e a presença da calçada, ou seja, como é que conseguimos conceber mecanismos que permitem fazer o convívio entre as duas realidades, sendo que em alguns locais é possível, noutros não. Referir a um bom exemplo que é a substituição do próprio material utilizado na calçada por material não derrapante, que resolve uma parcela dos problemas, mas não resolve uma outra. Ou seja, se é certo que resolve a questão da aderência ao piso, nomeadamente em contexto de condições climatéricas que molha as calçadas e que dificulta a circulação, há um problema que é o da trepidação, por exemplo, para quem circula em cadeira de rodas e quem tem mobilidade reduzida, em que a própria calçada, mesmo bem executada, e é certo que o grau de execução da calçada também faz muita diferença, e portanto eu penso que um eixo também pode ser a formação de técnicos que sejam capazes de manusear e trabalhar a matéria para que uma reparação de calçada não seja encarada como uma obra de construção civil como as outras, mas que tenha efetivamente em conta que ela pressupõe não só tratamento prévio do solo antes da colocação da calçada, como depois uma um grau de intensidade no trabalho segura, que não existe efetivamente hiatos e zonas de sobreposição, mas efetivamente, mesmo assim, mesmo bem executada, para determinado tipo de pessoas com mobilidade reduzida, ela continua a ser um obstáculo de difícil transposição e que em determinados locais das cidades é possível tentar fazer a compatibilização com outros meios, tentando que estes também não sejam agressivos e que sejam o mais aproximados possível digamos, das características da calçada. Porque ela tem outra valia, que é precisamente a forma como ajuda a refletir, como também ajuda a refletir a luz, ou seja, digamos, não é apenas uma questão estética da opção entre cimento ou uma outra solução, como em muitas cidades, ela de facto interage com a forma como a própria cidade consegue absorver a luz solar e, portanto, também na existência de materiais e na escolha daquilo que é o complementar, e ser também tido em conta. E, por outro lado, uma vez que, como digo, a vossa iniciativa é abrangente, no fundo visa acautelar a calçada, mas também, no fundo, continuar a valorizá-la como não apenas como elemento do passado, mas como elemento no qual também se podem projetar outras criações artísticas. Até há exemplos recentes em Lisboa em que se recorre à calçada precisamente como fator de valorização patrimonial. Até que ponto é que também a componente da formação e dos técnicos especializados não deve ser também um eixo a promover no quadro de uma eventual resolução, uma eventual medida que acompanhe as propostas que fazem? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores peticionários. Colocar apenas duas ou três questões, começando por relevar o caráter identitário da calçada portuguesa e o que ela representa justamente para o património nacional. Eu creio que há diferentes tipos de calçada, por exemplo, a calçada branca, a calçada artística, por exemplo. Eu julgo saber que toda esta atividade principiou em meados do século XIX, que o Rocio foi objeto de uma intervenção designadamente, tendo como ponto de partida o canto quarto dos Lusíadas. Também julgo saber que no Porto, por exemplo, há uma intervenção recente, em 2005, que terá destruído parte de uma calçada onde estava representada a história do vinho do Porto, mas enfim, os arquitetos muito conhecidos, e nomeadamente Prémios Pritzker, por vezes intervêm de forma, passar um pouco por cima dessas matérias. Portanto, isto é do conhecimento geral. Mas isto põe-nos, aliás, as questões já foram suscitadas, questões de segurança, e aqui eu colocava uma primeira pergunta, que é a seguinte: em primeiro lugar, e relacionado com as questões de segurança, toda a calçada deve ser preservada ou devemos preservar aquela cuja simbologia e cujo caráter conferem uma especial identidade aos lugares? Primeiro ponto. Segundo ponto, a calçada portuguesa também foi exportada. Estou-me a lembrar, por exemplo, do calçadão no Rio de Janeiro. Naquele calçadão tem calçada portuguesa. Portanto, nós exportamos, levamos para fora aquilo que é nosso. O que quer dizer que há aqui uma reserva artística, não é, um patrimonial, que não se esgota apenas aqui no continente, nas nossas cidades, mas que tem a expressão por onde os portugueses foram passando, com maior ou maior relevância, com maior ou menor dimensão. Mas tem. E é em relação a esse tipo de calçada que eu gostaria de saber se é aí que as vossas preocupações incidem particularmente. Mas há uma outra questão, que é em relação à calçada artística. É que, da mesma forma que, por exemplo, o azulejo, que temos tratado aqui na Assembleia da República, nós compreendemos que ele, a determinada altura, foi sendo utilizado num conjunto de experiências, de experimentações, se nós quisermos, que deram origem depois, com base nesse mesmo azulejo, a expressões artísticas muito interessantes e muito diversificadas, pois o que eu gostaria de saber é se isso não seria igualmente relevante naquilo que diz respeito à calçada artística portuguesa. Penso que é uma questão que deveríamos colocar também. Finalmente, é uma questão de segurança. É ineludível que esta questão se põe. Honestamente, para quem está de fora, como é o meu caso em relação a estas matérias, fora no sentido de não perceber tecnicamente como é que estas coisas funcionam, preocupa-me que uma profissão como a dos calceteiros possa vir a desaparecer. porque são eles os especialistas, digamos assim, que nos permitiriam preservar este lastro e este património histórico. Este é um ponto fundamental. Mas, por outro lado, também me preocupa que, em grande parte da calçada que existe nas nossas cidades, não estejam criadas realmente condições de segurança que permitam a mobilidade com perfeita segurança. Portanto, também me preocupa isso. E eu gostava de saber qual é a vossa posição em relação a esta matéria. E colocava uma outra questão. Trata-se apenas de obra mal feita, é uma questão de obra mal feita, e que justificaria um investimento no saber fazer, ou, enfim, parte desta calçada seria descartável e poderíamos avançar para outras soluções. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores peticionários, agradecer-lhes a exposição que nos fizeram aqui e que, de resto, é semelhante àquilo que vinha já descrito na petição que nos apresentam, e dizer-lhes que a vossa causa é também a nossa causa. Nós percebemos e compreendemos e apoiamos a vossa questão, e há aqui uma necessidade óbvia de conjugar a modernidade, o conforto, a mobilidade e a segurança com a preservação do nosso património histórico e cultural, designadamente, peço desculpa, num país que tem tantas cidades classificadas como património mundial e que e isso é obviamente uma marca identitária que nós não podemos de facto descurar. Eu de resto, a questão que põe em relação a Lisboa, eu acho que se põe em Lisboa numa escala maior, obviamente, mas expõe a quase todos os concelhos e cidades deste país. Eu sou de Guimarães e há grandes calçadas em Guimarães, e até há designadamente uma que foi reconvertida agora em 2012, quando a Capital Europeia da Cultura, havia uma calçada e ela foi reformulada, mas manteve-se calçada portuguesa com outro desenho. Portanto, aqui isto leva-me a uma pergunta. Tanto quanto julgo saber, há vários tipos de calçada, várias classificações, mas eu não sei se essas classificações são classificações, como é que é dizer, feitas apenas por leigos, ou se são classificações que decorrem já de algum património que haja nesta matéria, e se essa classificação nos deve levar, essa classificação que haja já feita, nos deve levar a uma revisão, por um lado, dessa classificação, e se nos deve levar, por outro lado, a perceber se deve haver aqui graus de preservação consoante a classificação que já está feita ou que se venha a fazer da calçada portuguesa. Perceber, portanto, se vale a pena debruçar-nos também sobre essa matéria. Depois dizer que esta questão é uma questão que se vem debatendo há já vários anos, e lembro uma pretensão antiga de Cruz Abcacis, que era a defesa da escola de calceteiros, e que é obviamente importante recuperar, porque nós temos a consciência de que há profissões que, mercê da reconversão e da vida moderna, vão desaparecendo, mas esta não é uma profissão que possa desaparecer, precisamente porque temos que preservar esta nossa marca, este o nosso entendimento, e portanto é preciso que reconvertermos no sentido de os calceteiros se manterem ativos e que possam de facto manter a calçada portuguesa em condições de segurança. E por isso perguntar-lhes se faz sentido que se alargue que se alargue e que se densifique esta profissão no sentido de se manter e de ela poder ser expandida por todo o país e de haver técnicos qualificados em todo o país a fazê-lo, precisamente para que se possa preservar este património importante. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a ronda pelos grupos, por todos os grupos parlamentares. E, portanto, tem agora a palavra para responder e comentar. Vai ser,
Pedro Formosinho Sanches.
O Pedro Formosinho Sanches. Peço desculpa. Tem a palavra.
Sra. Presidente Edith Estrela, muito obrigado. Srs. Deputados, obrigado por nos terem recebido. A calçada portuguesa, de facto, foi uma experiência que foi feita. Nasceu no Castelo de São Jorge, com os prisioneiros que estavam na altura no castelo sem atividade ocupacional, e o comandante Eusébio, na altura, quando isto foi, no fundo, foi uma invenção também nascida, não sei em que é que ele estará baseado, não temos fontes de informação nesse sentido. Sabemos que foi, acima de tudo, uma experiência. Experiência que se propagou ao país e ao estrangeiro. No fundo, nós consideramos isto um trabalho de filigrana, obviamente que tem que ser tratada, tem que ser preservada, até pelos inconvenientes que todos os senhores deputados aqui apontaram, que é as dificuldades, muitas vezes, de mobilidade e de segurança que a calçada traz. A calçada, obviamente, é uma pedra e, portanto, as pedras têm os seus polimentos próprios e, portanto, com o tempo, acabam por ser pavimentos escorregadios. E é nesse... Mas, no fundo, tem outras grandes vantagens que foram... Que as várias petições que eu tenho lido ao longo da história que têm sido, desde a que falou com o engenheiro Abcacis do tratamento da calçada e a escola de calceteiros, já falamos nisso da formação também dos calceteiros, mas acima de tudo tem a vantagem que é a não tornar... Nós temos a cidade, como falou o senhor deputado delegado Alves e a morfologia da cidade, tem os riscos inerentes às cheias que nós, de vez em quando, somos assolados pela questão das chuvas e a pluviosidade. E obviamente que uma das grandes boas coisas que são introduzidas é a permeabilidade dos solos que a calçada produz. A calçada produz, de facto, a possibilidade que os solos absorvam essas águas rapidamente e que não se transportem para os leitos de cheias. Tem outra coisa que ninguém fala na calçada e nos seus benefícios, é que a calçada é o único material de pavimento que se faz em várias partes do mundo, não é só aqui, não é a calçada portuguesa estritamente como nós a conhecemos, mas é outro tipo de pedras maiores, mas que a cidade de Zurique, que Bruxelas, que Paris, têm muita introdução da calçada, a própria Londres, e não desistiram delas e há movimentos a apoiar a sua manutenção. Isto porquê? É um material altamente durável, pode durar séculos com o desgaste, portanto, com custos muito menores. Se ela fosse bem conservada, estes custos são diminuidíssimos relativamente aos novos pavimentos. Qualquer novo pavimento que nós inventamos para o solo, ele degrada-se a uma velocidade astronómica que tem custos muito grandes para aquilo que é os contributos da população com os seus impostos para refletir depois em novos materiais. A calçada é feita numa cama de areia, tem uma elasticidade imensa que ninguém falta, era esta que eu também queria focar. Assim como os bailarinos, se calhar neste chão têm alguma dificuldade, estes não, porque estes são grandes pavimentos onde a gente está na Assembleia da República e isto tem uma caixa de ar, torna elástico o pavimento. A calçada tem exatamente a mesma vantagem que tem os pavimentos onde dançam os bailarinos, que são pavimentos de camas elásticas e, portanto, isto amortece imenso. Ou seja, ninguém fez um estudo de que o andar por cima de uma calçada tem menos malefícios do que andar em cima de uma cama de betão. Porque para as nossas artroses com a idade e com o tempo, as nossas articulações sofrem muito mais em cima de um pavimento rígido do que em cima de um pavimento elástico. A calçada é elástica. Se vocês repararem, todos os senhores deputados, quando passam num pavimento de alcatrão, ele com o tempo vai-se deformando. A calçada abate com o caminhão e volta para a sua... Por isso, a própria elasticidade nas calçadas de grande, como na pequena, tem uma elasticidade imensa que nunca ninguém fala disto. E isto tem benefícios muito grandes para o nosso andar. Falou-se também, obviamente, nunca ninguém experimentou afagar depois um chão de calçada com uma máquina simples como se afaga as nossas madeiras para nós recuperarmos o sobrado. Ninguém vai pensar que a Assembleia, quando começar a gastar este pavimento ou as pessoas começarem a escorregar nele, também acontece a madeira no seu polimento, se vai mudar isto agora para um pavimento de uma madeira artificial ou de um pavimento flutuante, não é? Quando nós podemos afagar este chão, a pedra, ainda para mais com 5 e 7 centímetros, pode ser afagada uns milhares de anos e perder a capacidade de nós escorregarmos nela. Portanto, estas coisas também não se fazem experiência e às vezes... Eu penso que isto também vem por modas. E elas são louváveis. Eu acho que nós não somos radicais a pensar de que não se façam experiências de outras materialidades, noutras áreas onde a calçada não existe. Agora, onde ela existe, eu acho que devemos ter a obrigação de a preservar e de a manter com outros trabalhos, por isso afagá-la de forma a que ela se torne outra vez onde as pessoas possam não escorregar. A introdução da pedra de granito, que tem sido feita uma experiência na cidade de Lisboa, todos os autarcas, todas as juntas têm feito, até porque eu converso muito com eles, porque eu trabalho na Assembleia Municipal e faço a coordenação das comissões que se fazem aqui nesta Assembleia, eu faço lá, e por isso eu conheço e sou no fundo funcionário da Câmara há 40 anos, conheço bem o problema da calçada e as dificuldades que ela muitas vezes, mas conheço-lhes os benefícios todos que ela pode e que nós não estamos a tirar partido muitas vezes dela, portanto estamos a ser negativos. Obviamente que se façam outras experiências fora do contexto da calçada, plenamente de acordo. Estudem-se outras materialidades, ensaiem-se outras materialidades, acho é que ela não pode ser ensaiada como tem sido, porque este material que tem sido posto, este betuminoso, e independentemente do Sr. Deputado Delegado Bobes ter falado na cor dele, que é introduzida, obviamente que o branco é de facto uma cor muito boa para uma cidade mediterrânea, com o sol que nós temos e com a reflexão de calor e de cor que isto também provoca, mas acima de tudo é que este material degrada-se a uma velocidade imensa, suja-se imenso, que a calçada não tem isso, e portanto neste momento não tem trazido a pôr de vantagens, antes pelo contrário é nessa defesa. Quanto à escola de calceteiros que se falou e que acho que todos os deputados também falaram nela, a escola de calceteiros não acabou, ainda existe, obviamente que forma cada vez menos calceteiros, eles não são absorvidos pela entidade autárquica que os forma, que é uma pena. Eles depois vão procurar emprego fora, a Câmara tem como as universidades têm contratos com empresas para poder absorver quer a sua escola de calceteiros, quer a sua escola de jardineiros, mas que fazia falta que eles fossem absorvidos pela autarquia, porque uma coisa é nós darmos a manutenção a empresas privadas da manutenção da calçada, como aos jardins fazemos com empresas de jardinagem. Mas isso está provado e começa-se a perceber que tem custos muito maiores do que nós temos os funcionários que conservem o nosso património. Pronto, era só isto. Senhora Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu não sei se o Miguel Veloso quer acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada. Se quiser acrescentar alguma coisa, faça o favor.
Não quero acrescentar nada, só quero agradecer à Comissão ter-nos recebido e desejar que os trabalhos decorram da melhor forma em prol da calçada portuguesa. Só gostava, de facto, como português que sou, não digo que não falo, mas depois sempre vou acrescentar alguma coisa. Há um ponto muito importante, na minha opinião, que é, aliás, todas as intervenções traduziram esse ponto, tem a ver com a segurança. A segurança, a mobilidade e o conforto da calçada. Em cidades como Lisboa, é muitíssimo difícil ter a solução de todos os problemas de mobilidade e conforto. Portanto, tem que haver... à partida, na minha experiência, uma certa percepção de que não se pode, com certeza, resolver todos os problemas no que se prende à segurança, à mobilidade e ao conforto. Em relação à trepidação que foi focado, nomeadamente para quem se desloca em cadeirinhas de rodas, a trepidação existe em muitos pavimentos, também existe até nas passadeiras rolantes dos aeroportos, a trepidação sente-se, não será a mesma, mas sente-se. E eu gostava que esse aspecto, que de uma certa humildade, entre aspas, não se achar que se tem que ter uma solução válida para todas, universal e que se adapte a todos os tipos de cidade. E outro ponto que eu gostava também de deixar aqui muito claro é que há boas práticas já hoje em dia em Lisboa e não só, em todo o país, nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento selvagem, muito já está a ser controlado e esse estacionamento era um grandíssimo inimigo da calçada portuguesa. E não deixar de focar ainda trata-se de um imperativo a valorização da profissão de calceteiro e essa valorização deve ser feita não só em Lisboa, como é evidente, mas em todo o país. E, por fim, também uma nota de cuidado entre aquilo que seria a definição, ou uma eventual definição do que é uma calçada artística e daquela que é dita vulgar ou tradicional. Uma não vive sem a outra, tal como foi focado pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, os azulejos começaram e depois foram aplicadas novas técnicas e ganhou uma expressão artística com base em técnicas à partida delas muito simples. E a calçada também é muito esse género. E por outro lado, o valor artístico da calçada, porque toda ela é artística, não deve cingir-se, na nossa opinião, exclusivamente aos centros históricos das cidades, porque corremos o risco de a tornar um produto de consumo exclusivamente para turistas. E a cidade toda ela é vivida por nós e, portanto, deve também estar presente noutros sítios. E, mais uma vez, agradecer à Assembleia a preocupação que demonstra pela calçada portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Há aqui já muita matéria para ser depois analisada, sobretudo em primeiro lugar pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, enquanto relator, e também depois a nível do debate que se há de seguir aqui na Comissão e também em plenário. Agora, é verdade que é necessário compatibilizar, conciliar os vários interesses em presença, não é? E se não há soluções para tudo, como dizia, e é verdade, temos de ver quais são as melhores soluções para, tendo em conta todos a salvaguarda dos diferentes interesses, sendo certo que, obviamente, acho que não passa pela cabeça de ninguém acabar com a calçada portuguesa, não a defender. Agora, é verdade que também têm de ser ponderados os próprios custos de manutenção, a questão também de que foi já referida, a formação dos calceteiros, enfim, tudo isso exige uma reflexão para que sejam adotadas as melhores soluções. Agradeço mais uma vez a vossa presença e desejo-lhes um bom resto e as maiores felicidades. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando ao ponto 3, informações, baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o projeto de resolução número 830/13 do Bloco de Esquerda, que reverte a concessão das pousadas de juventude a privados. Pergunto ao senhor deputado Jorge Campos se o assunto é para ser discutido em comissão ou em plenário.
Esse é em comissão, senhor.
Muito obrigada. Baixo à comissão, à nossa comissão, o projeto de resolução número 874/13 do PS, que recomenda ao Governo a promoção de soluções de financiamento para o Museu Nacional Ferroviário na cidade do Entroncamento. Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se é para discutir em comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, pensamos que também já está para agendamento em comissão um projeto de resolução similar do Bloco de Esquerda e, portanto,
também
em comissão.
Muito obrigada. Também baixou à nossa comissão o projeto de resolução número 877/13 do PS pela criação de um Museu Nacional da Imigração. A mesma pergunta formulo, é para ser debatida em comissão ou em plenário?
Em plenário.
em plenário. Muito obrigada.
Já agora, Sr. Presidente, se me permite, ela foi distribuída a esta comissão, mas está em conexão com os negócios estrangeiros, imagino.
Ou não, temos essa indicação.
Não tem essa indicação.
Não temos, é que mas deveria ser. Mas
é que
deveria
o deputado proponente é um conjunto de duas iniciativas, uma sobre o Museu Nacional de Imigração e outra sobre valorização da história da imigração, que deverá ter sido distribuída à 8ª comissão, mas a ideia é que também estejam em conexão, portanto, de qualquer forma, darei data disso.
Os serviços vão averiguar.
Ambas são para plenário, porque não faz diferença.
Está bem, muito obrigada. Também baixou à nossa comissão o projeto de lei número 507/13 do PSD sobre a defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas. E por isso agora pergunto qual é a metodologia a seguir, porque já é na especialidade, não é? Qual é a metodologia a seguir pelos grupos parlamentares? Se é pedido de contributos escritos em entidades ligadas ao setor e se for esse o caso, peço que indiquem qual a lista de entidades a consultar. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que foi consensualizado, com, pelo menos com o Partido Socialista, no sentido de receberem os contributos e depois analisarem os contributos e de forma o mais célere possível, depois com os contributos recolhidos.
Mas já foram indicadas as entidades a consultar? Pois é isso que é preciso.
É o que faremos, exatamente. Sim. Mas para receber contributos, sim.
Muito bem. Peço que com máxima urgência indiquem as entidades a serem consultadas. Sr. Deputado António Cardoso tem a palavra.
Sr. Presidente, sim, nesse sentido, para sugerir que um calendário, um prazo para indicar as entidades a ser consultadas, pedindo-lhes o seu contributo, faríamos chegar, não sei se a Sr. Presidente e aqui a Comissão delega no grupo de trabalho a coordenação desse trabalho, se virá para a Comissão. Essa é a única dúvida que ficou, podia ser estabelecida aqui, a condução dos trabalhos serem feitos pelo Grupo de Trabalho.
Parece que há concordância quanto a essa proposta de metodologia, que será então adotada, e não, eu acho que não vale a pena estarmos a marcar aqui um prazo, porque o prazo é ontem, não é? Portanto, com urgência, indicarem as entidades para serem consultadas. Outra informação, o Gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares confirmou a audição regimental mais a audição por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, do Sr. Ministro da Cultura, no próximo dia 6 de junho, aliás, informação que já está disponível há algum tempo, portanto, trata-se apenas da confirmação. O Grupo Parlamentar do PCP solicita que, na sequência da aprovação do seu requerimento para a audição do Ministro da Cultura e de outras entidades a propósito do ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos e da situação da Fundação Coaparc, que seja ouvida a Comissão de Trabalhadores da Fundação Coaparc, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, o ICOM Portugal e o ICOMOS Portugal, sejam ouvidos... Desculpe lá, não é possível... Mas, quer dizer, não faz sentido estar aqui a propor uma data. Propõe o dia 1 de junho. Ora, o dia 1 de junho não é possível porque é uma quinta-feira de manhã. Há reuniões de grupos parlamentares e uma audição de 3 entidades dessas que vêm de longe não se realiza numa hora. Portanto, temos de prever outra data. Não pode ser no dia 1 de junho. Portanto, será marcada oportunamente. Como não está presente a senhora deputada Diana Ferreira, ser-lhe-á transmitido que não pode ser, não é execuível. Aliás, o próprio PCP tem sido um dos grupos parlamentares que tem batalhado contra as reuniões à quinta-feira de manhã. E não é possível porque isto exigiria toda a manhã e às reuniões dos grupos parlamentares. Se fosse uma coisa, uma audição de 35 minutos, ainda podíamos facilitar, ter essa flexibilidade. Agora, ouvir 3 entidades não é possível. Chamo a atenção das senhoras e dos senhores deputados de que está prevista amanhã a visita da nossa comissão à exposição José de Almada Negreiros, uma maneira de ser moderno, amanhã às 10 horas. Até este momento só estão inscritos 3 senhores deputados. Portanto, pergunto se mais alguém, porque depois de tratarmos da logística não há condições, não podemos estar a marcar um transporte que seja mais dispendioso para se os senhores deputados não pretenderem ir à visita. Portanto, se assim, portanto, não há nenhuma alteração, mais ninguém se quer inscrever. Muito bem. Pois.
Senhora Presidente, se me dá licença.
Senhor Deputado,
não interprete, eu agradecia que não interpretasse como falta de interesse, mas na verdade, no caso do meu grupo parlamentar, sucedem-nos tantas coisas e é tanta coisa agendada que temos muita dificuldade em disponibilizar. Aliás, eu próprio ainda não vi a exposição, teria todo o gosto em vê-la. Teria todo o gosto em vê-la, mas não temos hipótese de aceder ao convite, que certamente nos daria muito prazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois, há muitos trabalhos a decorrer e não é fácil conciliar tudo. Ponto 4, apreciação e votação da ata da reunião anterior, foi distribuída, não houve sugestões de alteração, portanto consideramos que está aprovada a ata por unanimidade. Ponto 5, fixação da redação final dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 774/13, que recomenda ao Governo que promove e valorize a atividade física e desportiva através da criação do Estatuto do Estudante Desportista. Projeto de resolução número 799, que recomenda ao Governo a criação do Estatuto do Estudante Desportista, garantindo direitos sociais e académicos e valorizando a prática desportiva. Sr. Deputado Ivan Gonçalves tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de requerer o adiamento deste ponto para a próxima reunião da nossa comissão.
Obrigada, Sr. Deputado. Assim, é um direito regimental que lhe assista ao Grupo Parlamentar, portanto fica adiado a fixação da redação final destes projetos de resolução. Ponto 6, apreciação e votação da nota de admissibilidade e distribuição da petição número 314/13 de Estevão Domingos de Sá Sequeira, solicitando a criação de legislação de forma a salvaguardar bens que representem a identidade cultural portuguesa. O relator deve ser indicado pelo PS, mas isto, peço desculpa, que é preciso ver quantas...
É uma.
Só tem uma? Ah, bom, então calma aí. Ou seja, só tem um subscritor. Este mesmo peticionário já apresentou 19 petições na presente legislatura e, portanto, acho que o assunto não deve ter o tratamento que têm as outras petições, que têm milhares de assinaturas. Portanto, gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares fazerem sugestões sobre a forma a tratar apenas como expediente. Estão de acordo que seja tratado como expediente?
Muito. Para desabandonizar isto. Acho que não é essa a
intenção. Pois, também. Muito bem, muito obrigada. Ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição com caráter de urgência da Direção de Missionária do Instituto do Cinema e do Audiovisual, Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos para apresentar, assim o entender, este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós fizemos este requerimento uma vez que há admissão destas duas responsáveis pelo Instituto de Cinema e Audiovisual. Das informações que fomos recolhendo, temos a noção de que o panorama na área de cinema e de audiovisual é bastante conturbado e entendemos que a partir do momento em que duas responsáveis por uma direção de um órgão, de um organismo tão importante quanto o ICA, apresentam a sua demissão, creio que seria útil ao Parlamento conhecer as razões da sua demissão, porque, designadamente, fica um pouco a sensação, e eu poderei estar a precipitar-me, mas fica um pouco a sensação de que estas duas responsáveis sentem não ter condições para levar a cabo a sua tarefa. Ora, seria bom, uma vez que há dados adicionais, como sejam atrasos nas aberturas dos concursos, como seja a eliminação de alguns concursos, etc., seria bom ficarmos com um quadro completo naquilo que diz respeito ao Instituto de Cinema e Audiovisual, tanto mais que se trata de uma área em função da qual o nosso país tem adquirido e tem conquistado uma notoriedade relevante, ganha grande visibilidade em festivais internacionais. E quando eu digo festivais internacionais, eu gostaria de dizer que hoje é difícil um cineasta não ser premiado em qualquer lado. Mas há diversos tipos de festivais, e estamos a falar de festivais de classe A. Portanto, são festivais de topo, e Portugal tem tido uma posição muito relevante nesse domínio. E, portanto, vemos com preocupação toda esta situação e gostaríamos de esclarecer o que é que efetivamente se passa e o que é que levou à demissão destas duas responsáveis.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra em relação a este assunto? Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Só dizer que, naturalmente, cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Campos pela apresentação deste requerimento e dizer que acompanhamos naturalmente com preocupação esta temática e que votaremos favoravelmente esta audição, até para também darmos o nosso contributo no sentido de ajudarmos a resolver uma situação que parece-nos muito importante porque é um setor privilegiado da nossa atividade cultural.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abana e Dias da Silva tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, apenas para o mesmo efeito, para dar nota de que acompanhamos a preocupação do Bloco de Esquerda, esta e as outras que estão montante desta questão no âmbito do Instituto do Cinema e do Audiovisual, que se tem deparado com variedíssimos problemas e o setor está a braços com questões muitíssimo importantes. Portanto, cumprimentar o Bloco de Esquerda por isso e dizer que estamos solidários com nesta matéria, que era importante que este fosse urgentemente ouvida a direção demissionária para nos explicar as causas desta demissão e também o que está a acontecer no meio que temos sabido que tem sido grave e preocupante. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela nota que nada temos a opor e acompanharemos o requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, que são outros assuntos. E também vermos agora quando é que vamos fazer a nossa próxima reunião, uma vez que há jornadas parlamentares do PSD nos dias 30 e 31. Portanto, nem terça nem quarta não podemos ter reuniões.
É no dia 6, penso eu só.
No dia 6 é a audição do Sr. Ministro da Cultura. Da parte da tarde, acham que convoco reunião para dia 6 da parte da manhã? Temos convocado a reunião para dia 7 de manhã. Justificar-se-á dia 6 de manhã? Se houver alguma coisa urgente, então. Ou então antes, exato. Então fazemos o seguinte, eu vou ver se houver alguma coisa muito urgente, então convoco para as 14h30, em vez de ser para as 15h, para tomarmos a decisão nessa meia hora, e depois temos a audição regimental do Sr. Ministro, e temos no dia 7 de manhã também reunião da comissão com audições que estão marcadas. E concordam que não se marque para dia 1, uma vez que, que há reuniões dos grupos parlamentares. Para além disso, também terem depois as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Então, estamos todos de acordo. Se não houver mais nenhum assunto de que queiram falar, está terminada a nossa reunião. Muito obrigada, um bom almoço e até logo.